Bom dia a todos. Meu nome é Lucas Somac e hoje estamos aqui. Estou aqui com o Gabriel Barreto,
Bom dia.
Fernanda Raminelli
Bom dia.
e o Jefté Silva.
Bom dia a todos.
E nós vamos falar sobre o Carlos Drummond de Andrade, quem foi esse poeta. E qual a sua importância? Vamos também falar aqui alguns poeminhas dele. Eu gostaria, primeiramente, começar falando um pouquinho da bibliografia dele, que antes de entender o contexto, a teoria do poema, acho importante a gente ter um pouquinho da base da história da vida dele. Ele nasceu no dia 31 de outubro de 1902, em Itabira do Mato, lá no interior de Minas Gerais. Ele era descendente de uma família de fazendeiros tradicionais da região e foi o nono filho do casal Carlos de Paulo Andrade e Julieta Augusta, Drummond de Andrade. Desde muito pequeno, ele demonstrou um grande interesse e gostava bastante de literatura. E em 1916, ele ingressou no colégio em um colégio lá em Belo Horizonte. 2 anos mais tarde, ele foi estudar lá no internato jesuíta, no Colégio Anchieta, também no interior do Rio. E lá ele foi nomeado como certames literários. Em 1919, foi expulso do Colégio Jesuíta, ou perdão, estou trocando tudo aqui. Jesuíta, por insubordinação mental, que mais ou menos seria que, sei lá, é você xingar ou zoar alguém, zombar, né? E ele discutiu com seu professor de português. E lá, por volta de 1921, ele retornou para Belo Horizonte e começou a publicar seus primeiros trabalhos no Diário de Minas. Ele formou-se em farmácia na Escola de Odontologia e Farmácia de Belo Horizonte, porém ele não exerceu essa profissão. Em 1925, ele se casou com Dolores Dutra de Moraes, teve 2 filhos, o Carlos Flávio, em 1926 aproximadamente, que viveu só meia hora, e teve depois a Maria Julieta Drummond de Andrade, que nasceu em 1928. Em 1926, mesmo, ele ministrou aulas de geografia, português, no Ginásio Sul-Americano de Itabira e trabalhou como redator-chefe desse mesmo Diário de Minas. Ele continuou seus trabalhos literários e, aproximadamente em 1930, publicou seu primeiro livro, que se chamava Alguma Poesia. Se chama ainda, né? Alguma Poesia. E um de seus poemas mais conhecidos, que inclusive vai ser citado aqui, é No Meio do Caminho. Foi publicado na revista de Antropofagia, palavra um tanto quanto complicada. E isso fez ele dar um boom na carreira e se tornar um pouquinho mais famoso. Agora eu queria passar para o Jefté.
Bom, eu vou estar falando sobre umas curiosidades sobre Carlos Drummond. Bom, com a grande importância da cultura brasileira, o Drummond foi considerado um dos mais influentes poetas do século XX. Ele ganhou muitas homenagens e uma delas está no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, com uma estátua de dois poetas. E outra está no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana. A estátua foi conhecida como O Pensador. Há também um documentário chamado O Poeta de Sete Faces, que foi produzido em 2002. Esse documentário retrata a vida e a obra de Drummond. Foi escrito e dirigido pelo cineasta brasileiro Paulo Thiago. Nos anos de 1988 e 1990, a imagem de Drummond esteve representada nas notas de 50 cruzados. E é isso.
Boa. Agora, Barreto, o que você tem para falar pra gente? Alô, Barreto, deu problema aí.
Alô, Lucas, tá assistindo?
Aí, agora sim.
É, eu vou falar um pouco, então, do Drummond, das suas poesias e suas obras.
Beleza. Tá escutando? Sim, estando de boa.
Drummond escreveu poesia, prosa, literatura infantil e realizou diversas traduções. Ele possuía vasta obra, com muitas vezes é marcada por elementos de sua terra natal, como o caso da poesia Confidência do Itabirano, que é, vou falar um trecho, que é: principalmente nasci em Itabira, por isso sou triste, orgulhoso, de ferro. 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas. E esse alinhamento do que na vida é porosidade e comunicação. Algumas obras do Drummond, alguma poesia, de 1930.
Ficou mudo, Baito.
Alô, alô?
Aí, voltou.
Vou repetir então as obras dele. Alguma poesia, de 1930, Brejo das Almas, de 1934, Sentimento do Mundo, de 1940, Confissões 40. De Mina, de 1944, A Rosa do Povo, de 1945, e Poesia Até Agora, de 1948, e tem várias outras. Agora é Fê.
Beleza, Fê, pode falar aí pra gente um pouquinho.
Primeiramente, então, o poema No Meio do Caminho, né, de Carlos Andrade, que é do autor que a gente tá falando. E vou ler, então. Depois eu vou falar a minha opinião, se a opinião de vocês, que é à vontade. Beleza. No meio do caminho tinha uma pedra. Pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento, na vida de minhas retinas tão fatigadas. Esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Bom, primeiramente vou falar então minha opinião, né, sobre o que eu entendi. E primeiramente nós vemos que é um poema repetitivo, né, e também simples. Ele usa várias vezes a expressão tinha uma pedra, né? E no verso em que ele diz tinha uma pedra no meio do caminho, as pedras que eu entendi, elas representam problema algum. Elas encontram, e o caminho se trata da vida. Então, ou seja, as dificuldades e complicações encontram na vida, que impedem ela de continuar a sua trajetória. E quando ele diz no verso nunca me esquecerei de minhas retinas tão fatigadas, é perceptível que algo marcante aconteceu e também revela cansaço da parte do autor. Então foi isso, se vocês quiserem, não sei se vocês concordam, vocês discordam ou tem algo diferente para observar sobre.
Eu concordo com o que você falou. Eu também achei que no poema ele meio que fala que na vida nem tudo vai ser mil maravilhas, pedra no meio caminho que vão fazer a gente tropeçar, dificuldades, problemas. Só que eu acho que, levando pra nossa vida, isso aí é necessário. É necessário que a gente tenha essas pedras pra crescer. A gente às vezes precisa... a gente precisa, às vezes, de problemas para amadurecer, né? Só assim que a gente vai melhorar. Então, essa foi a minha visão, mais ou menos.
Bom, acho que não tem muito o que acrescentar, né? Mas que é basicamente a mesma visão de todos, que é que as pedras são mencionadas como obstáculos e problemas que a vida tem a proporcionar no decorrer do tempo. Então, acho que é isso, né?
Uhum.
Também acho, a minha visão é bem parecida com a do Lucas, do Jeff, de que na vida não só tem vitórias, né? Sempre vai ter alguma derrota que vai servir pra gente crescer.
Pedras que são criadas pra ser superadas, sabe? Então, assim,
ser superadas.
Aham, com certeza. Sem elas a gente fica um, sei lá, mó criançona, que às vezes só é necessário, né? Às vezes não, né? Sempre,
né? Ia virar tudo rotina.
Sim, a vida ia ser fácil demais. Aí não ia ter graça.
É isso, então?
É isso, muito obrigado, pessoal. Gostaria de deixar um tchau, um beijo a todos.
É isso, então, um beijo a todos, galera.
Tchau, tchau, galera. Até a próxima.
Bom dia.